Caro senador Dário Berger, que preside esta sessão, numa quinta-feira de muitas apreensões na área política, pelo agravamento da crise que consome as nossas energias e as nossas preocupações. Não é diferente, tenho certeza, o sentimento do povo brasileiro diante de cada dia uma notícia de maior relevância, agora envolvendo esta delação premiada do senador Delcídio Amaral. E informações extremamente graves envolvendo, eu diria, o núcleo duro do poder. Não podemos ficar alheios ao que está acontecendo. Temos que ter a serenidade e a responsabilidade de, nesta hora, verbalizar aquilo que o povo brasileiro espera de nós. Este comprometimento com a ética. E eu queria acrescentar, hoje está se lançando uma campanha nacional contra o contrabando. O contrabando e a pirataria. A indústria brasileira se une em defesa do interesse nacional contra o contrabando e a pirataria. E eu acrescentaria, podíamos acrescentar, e a corrupção também. Aliás, no prédio próximo aqui do Congresso Nacional, sede da Procuradoria-Geral da República, há uma enorme inscrição. Basta de corrupção. Não há corrupção. Em letras garrafais, para que quem passe ali não deixe de enxergar essa palavra maldita, corrupção. E ela contribuiu decisivamente para levar o país à situação grave que se encontra a nossa nação. Dados há pouco citados pelo senador Aécio Neves sobre o péssimo desempenho econômico que tem como resultado mais perverso o desemprego. Fazia muito tempo, senador Dário Berger, que no meu gabinete não chegavam correspondências com pedidos de emprego de pessoas de todas as idades, de todas as qualificações, de todas as formações, desde um simples servidor para serviços gerais até um advogado com formação especializada. E isso é sintoma claro da crise que estamos vivendo, porque com pleno emprego, ninguém bate à porta de um parlamentar para pedir um emprego, uma colocação. Então, eu apenas entendo isso como reflexo desta crise econômica, de uma crise social, porque o desemprego e a inflação são consequências que agravam os problemas sociais. A inflação alta corrói o poder aquisitivo do salário do trabalhador. E isso é extremamente prejudicial. Com o mesmo dinheiro se compra muito menos, senador Dário Berger. E Vossa Excelência, que já foi prefeito, sabe bem, como gestor e como empresário, que é assim que as coisas funcionam. O mais grave em tudo isso, senador Raimundo Lira, e Vossa Excelência também um empreendedor de grande experiência, é que nós olhamos para frente e tentamos encontrar uma saída. A saída para a crise. As crises econômicas existem para desafiar a nossa capacidade no sentido da sua administração e de encontrar as soluções, buscando até o entendimento com o adversário. Porque nós precisamos entender que o país é nosso. O país não é deles ou dos outros. Não é da oposição ou do governo. O país é nosso. Nós não concordamos com muitas coisas que estão aí, mas não concordamos, sobretudo, é com esta corrupção que está dilapidando o patrimônio moral, a ética, o patrimônio de uma estatal como a Petrobras. É inacreditável o que aconteceu. E exatamente essa falta de perspectiva, essa falta de confiança no futuro, a médio e longo prazo, é que agrava ainda mais a nossa situação. O empreendedor precisa de um mínimo de segurança jurídica, de um mínimo de segurança política e de um mínimo de segurança institucional, para deliberar, para planejar os seus investimentos. Isto é simples, é muito simples. E nós estamos numa situação de absoluto ignorância, ignorar o cenário, porque não sabemos o que tem pela frente. Por isso, eu digo que é o pior dos mundos. E não adianta, no caso de hoje que estamos vivendo, meus caros senadores, é tentar desqualificar uma delação. Eu temo que o fato de não ter sido homologada a delação do senador possa isso servir de pretexto regimental, das firulas jurídicas, para não se tomar isso como uma verdade, para que se desqualifique também a prova nessa delação premiada, o fato de não de ter sido divulgada primeiro, antes da homologação. Mas, para mim, o que importa não é o detalhe jurídico, mas é o que está contido na declaração do senador Delcídio Amaral. Grave, e nós precisamos olhar para isso, entender e interpretar. E, lamentavelmente, autoridades importantes do governo tratam imediatamente de desqualificar, achando que isso é apenas uma poeira que não tem consistência. Poeira que não tem consistência é subestimar a inteligência dos brasileiros, é subestimar a capacidade de senadores e deputados, prefeitos, governadores, de entender o que está contido nessa delação. Com muito prazer, concedo a parte ao senador José Medeiros.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, talvez pelos anos de experiência na condução de jornalismo, sabe muito bem sintetizar e dar começo, meio e fim a um enredo que está muito nebuloso e é difícil até para os brasileiros que acompanham mais de perto a política conseguir entender. Esse governo tem feito tanto, tem driblado tanto, que parece que está driblando a si mesmo. Veja bem, estão tentando desqualificar o senador, as declarações do senador Delcídio, antes mesmo de saber, de serem confirmadas, vamos dizer assim, eles que tanto defendem isso. Ao mesmo tempo, o ministro que faz isso, o ministro Eduardo Cardoso, está sendo desmentido no mesmo tom pelo presidente do PT, que diz que não houve setores do PT que teria pressionado para a troca de ministro ou alguma coisa assim, ou para a mudança no comportamento da Polícia Federal. É um desmentindo o outro. Ao mesmo tempo, o advogado-geral da União, que está saindo, faz declarações terríveis contra uma corte, contra a Corte de Contas, que é o Tribunal de Contas da União. Então, é uma confusão que fazem para tentar, parece que, confundir a opinião pública. E Vossa Excelência desvenda esse novelo, desata e mostra as claras, ponto a ponto, para a população brasileira o que está acontecendo. Essa história de querer descredibilizar o senador, que até ontem era líder do governo, é simplesmente manobra dissuasiva. Meus parabéns por Vossa Excelência trazer o tema de forma tão clara.
Muito obrigada, senador José Medeiros. De fato, é surpreendente agora, mas isso aconteceu também quando houve a famosa operação e a CPI que resultou no Mensalão, a chamada CPI dos Correios, que quem presidia casualmente era Delcídio Amaral. O relator foi um deputado reeleito no Paraná, Osmar Serralho, do PMDB, de grande respeitabilidade, e fizeram realmente um trabalho sério naquele momento. As mesmas formas de desqualificar o então delator do Mensalão, deputado Roberto Jefferson, é a mesma tática que estão usando agora para desqualificar também a delação de Delcídio Amaral. Mas salta aos olhos, pela riqueza dos detalhes apresentados nessas informações da delação premiada, salta aos olhos, pelo menos aparente realidade dos fatos. É claro que, como se diz, o que importa não é o fato e a versão, mas o que está escrito é suficientemente grave para que prestemos atenção e tenhamos responsabilidade diante deles. Que providências vamos tomar em relação a isso? O Senado não pode ficar silente, não pode ignorar, não pode se omitir. E nós temos que refletir muito sobre essas providências e o futuro. O que fará também o Conselho de Ética desta Casa em relação ao senador Delcídio Amaral? São todos procedimentos que a sociedade brasileira olha para nós e de nós exige uma atitude responsável. Não somos juízes, não somos julgadores, esta é uma casa política, o nosso julgamento é político sempre. A justiça, ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, têm essa responsabilidade. Agora, entre as informações contidas nessa delação do senador Delcídio Amaral, está uma muito grave. Que haja interferência política no campo administrativo, porque é de confiança da presidente da República nomear e desnomear ministros do Poder Executivo. Nomear ou recomendar a demissão ou trocar um ou outro diretor de órgão público ou de agência reguladora. Agora, interferir no Poder Judiciário, fazendo escolhas de cartas marcadas, para que a decisão seja favorável a este ou aquele indivíduo envolvido nessas operações da Lava Jato, isso é inaceitável. Isso retira a independência do Poder Judiciário. E isso não pode acontecer. Em boa hora, o Supremo Tribunal Federal, eu imagino que inspirado pela informação colhida numa gravação não tomada como prova, do senador Delcídio Amaral, na conversa com o filho do Cerveró, com base naquela informação em que ele dizia que era fácil conversar com alguns ministros amigos no Supremo Tribunal Federal para obter alguma vantagem em relação a processos desse caso rumoroso chamado Lava Jato. Agora, envolve uma outra corte superior, que é o STJ, que sai bem pelo resultado de um juiz, de um ministro, que propôs a soltura de um dos envolvidos presos na Lava Jato e não foi acompanhado por nenhum dos outros ministros que votaram pela manutenção da prisão. A instituição do STJ saiu ilesa, mas o ministro citado aqui, nessa delação, não fica bem para a instituição que ele representa, que precisa agir com independência, com isenção e com responsabilidade e com equilíbrio. Este fato, a meu modesto juízo, é o fato mais grave nesse processo, além das outras informações fornecidas nessa delação em relação, por exemplo, à operação da venda ou da compra da usina de Pasadena na Califórnia e outras informações contidas na delação de Delcídio Amaral. De novo, com muito prazer, concedo a parte ao senador José Medeiros.
Senadora, muito grato pela parte. Vale lembrar que na sabatina do ministro aqui, esse fato já tinha vazado e eu cheguei a foi uma das minhas indagações a ele, justamente esse fato, se ele estava sendo conduzido, se tinha havido uma negociação com o Planalto com vistas a ele soltar o então acusado Marcelo Odebrecht, ao fato que ele negou na sabatina e agora vem justamente nessa decisão. Na época já existia esses rumores, que acaba agora saindo novamente e é preocupante, como Vossa Excelência falou.
Muito obrigada mais uma vez, senador José Medeiros. E como eu falava sobre o dia de hoje, de combate ao contrabando, que acrescentaríamos de combate também, não só ao contrabando e à pirataria, mas de combate também à corrupção e à impunidade, fazendo coro com a campanha do Ministério Público, que está ali expresso, como eu disse, em letras garrafais, no prédio sede da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Então, nós não podemos desqualificar, as autoridades não podem desqualificar, mas devem, têm o dever de esclarecer os fatos e provar com farta documentação que não tem culpa em cartório. Caso contrário, como se diz no popular, é chover no molhado. É conversa mole para boi dormir, essa história de que querem desqualificar o que está contido na delação do senhor Delcídio Amaral. Queria também dizer que nesse dia de combate ao contrabando e à pirataria, o país perdeu, no ano passado, o senador Dário Berger, perdeu 115 bilhões, bilhões de reais com contrabando e pirataria. Os setores maiores prejudicados foram setor calçadista, desculpa, também calçadista por causa da importação, contrabando de tênis, mas setores de vestuário, setor de confecções, o setor de brinquedos e, no caso do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o setor de tabaco. Só o setor de tabaco são 4,9 bilhões de reais, concorrendo com empresas que entram aqui livremente, que não pagam impostos, com as empresas regularmente, legalmente, formalmente instaladas, pagando emprego, pagando salário aos seus empregados, dentro de todos os direitos trabalhistas. E eu queria dizer a Vossa Excelência que os 115 bilhões que o Brasil perdeu no ano passado foi 15% maior do que no ano anterior. Ou seja, está aumentando, 15%. A nossa fronteira é um verdadeiro queijo suíço, porque nem a Polícia Federal, nem a Polícia Rodoviária Federal, nem os outros órgãos, nem a Defesa Sanitária do Ministério da Agricultura, tema que Vossa Excelência, para Vossa Excelência é muito caro, Santa Catarina é livre de aftosa sem vacinação, nem Santa Catarina, nem o Paraná, a fronteira está um verdadeiro queijo suíço, cheio de buracos. Precisaria reequipar as polícias que fazem essa fiscalização, o próprio as Forças Armadas no SISFRON, o Sistema de Vigilância das Fronteiras. Mas os orçamentos foram contingenciados, foram cortados, e esses programas, nós estamos vivendo o drama cada vez maior. Então, em vez de ter aumentado 15%, pode aumentar, neste ano de 2016, 30% o contrabando desses países. E como ficam a indústria nacional? Como fica a indústria nacional? Como fica o empreendedor? Como ficam os trabalhadores? Então, eu queria chamar a atenção para este episódio para mostrar exatamente que o que devíamos também trabalhar intensamente é para combater a pirataria e combater o contrabando, que estaríamos aí também ajudando a gerar mais empregos em nosso país e junto faria também um apoio não só ao combate ao contrabando, mas ao combate duro e rigoroso à impunidade e à corrupção. E prestigiar as instituições que estão funcionando para a nossa satisfação e para a esperança do povo brasileiro, com toda a lisura e com toda a responsabilidade. Cito nominalmente o Ministério Público, na figura do Dr. Rodrigo Janot, a Polícia Federal hoje, na figura do Dr. Leandro Daiello, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Teori Slavatsky, que é o que está no comando da Operação Lava Jato, e, claro, e evidente, o principal líder desse processo, na Justiça do Paraná, o juiz Sérgio Moro. São essas figuras que ainda dão ao povo brasileiro a esperança de que nós sim podemos mitigar, reduzir, mas o melhor seria acabar com a corrupção. Corrupção que consome o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Muito obrigada, senhor presidente.